Rabisco Podcast. Uma produção, canal Diversão e Arte.
Fala, ouvintes do Rabisco Podcast, aqui é Tom Miranda.
E hoje aqui é Bia Ramstaller.
É, estamos eu e Bia aqui conversando com vocês e com a gente, né, Bia?
Opa, e sentindo uma falta danada do Dinho, hein?
Pois é.
Vai vir só de participação especial.
Pois é, falou pra gente que hoje vai mandar como é que fala? Uma dica cultural especial pra gente, só. Então tudo bem, né?
E aí, tá requisitado, Bia? Né?
Pois é, tá muito requisitado esse garoto, né? Aliás, gente, já, antes de abrir aqui a nossa pauta, eu queria que vocês prestassem muita atenção nesse trabalho lindo que o Dinho tem feito como diretor de vídeo, né? Diretor de audiovisual, né? É um cara que, ele além de ser muito sensível na captação, ele é muito sensível e criativo, né? na edição do produto, né, que vai ao ar. E ele é o mestre das tesouras, né, no nosso canal de Diversão e Arte. Então, recentemente a gente acabou de lançar, semana passada, um documentário chamado Reencontro em Movimento, que é um especial que a gente fez no programa Movimento, né, e que tem a mão, assim, de todos nós, de nós três, mas uma mão muito criativa do Dinho, né? Ali por trás de toda a parte audiovisual, onde ele pode debruçar e colocar a criatividade e o artístico dele para a gente consumir através da tela, né?
E é isso. Acho que o Dinho ele é um bruto de um editor, e só isso já seria muita coisa, mas ele é um artista. Então, é isso que você falou, ele tem essa capacidade e essa sensibilidade de captar muito mais do que aquilo que a imagem está trazendo, né? É, e ele consegue transformar isso nessas edições fantásticas que ele está fazendo. Nossa, eu sou fã dele.
Eu também. Eu somos suspeitos. Mas, então, assistam Reencontro em Movimento, com direção audiovisual do Dinho, e é uma idealização nossa, né, de nós três, eu, Bia e Dinho, e que está muito, muito sensível e tocante.
Assistam.
Bia, o que você tem aí de provocação?
Então, eu queria hoje trazer um tema que acho que abre para muitas possibilidades da gente pensar, trocar e refletir juntos, que é esse lugar, vamos dizer assim, da realização, da viabilização de projetos, né? E dentro do contexto que a gente vive, especificamente através de leis e editais, uhum, né? E que é o cenário que se compôs aí, né? Principalmente nesse último ano, né? O que você acha desse campo, desse cenário? Qual que é a tua visão disso?
Olha, Bia, esse ano em específico, acho que esses 2 anos pandêmicos, com o surgimento da Lei Aldir Blanc, né, surgiram algumas oportunidades, mas que, ao mesmo tempo, são muito bem-vindas, né, por conta da escassez que existe de recursos para a nossa cultura como um todo, não importa o segmento artístico que a gente está inserido ou falando, mas é algo com muita escassez mesmo, né? E eu sei que eu gosto muito da possibilidade de conseguir fazer e desenvolver um projeto. Ao mesmo tempo, essa escassez também ela é muito prejudicial, né? Porque, ao mesmo tempo que você tem, são bem-vindos esses recursos, né? Esses editais, essas leis, ela parece que só existe elas, né? Para poder a gente conseguir realizar e fazer alguma coisa dentro do coisa. Sempre são tantas. A gente, por exemplo, a gente vive em São Paulo e esse ano o PROAC mudou, né? Que é a lei municipal, não, a lei estadual, e trazendo editais diretos, né? Editais para, como que fala? Para profissionais, editais para espaços culturais, editais para diversas outras coisas, mas mesmo assim, foram, acho que, se eu não me engano, foram mais de 40 mil inscritos esse ano. E não dá para contemplar todo mundo. Né? Não dá. É uma quantidade absurda que foram inscritos, mas porque tem muita gente querendo fazer e com muitos projetos querendo desenvolver. Claro que, tipo, acho que desses 40 mil, muita gente precisa melhorar muito para poder, sei lá, conseguir alcançar pelo menos lugares onde o seu projeto foi bem avaliado, ainda que não selecionado ou ainda que não contemplado, mas que foi bem avaliado pelos selecionadores, né? Então, eu sinto que ao mesmo tempo que essas leis e editais são muito bem-vindos, eles são muito poucos, né? Para a quantidade de demanda que tem no nosso segmento, né? Que é a cultura.
Eu acho que, claro, eles são poucos, porque acho que a gente, né, é um campo muito, muito grande. E eu acho que o que há de mais... A gente tem lados muito positivos, críticas, análises críticas para a gente fazer, né? Positivo é justamente que, assim, principalmente nesse contexto, e principalmente, por exemplo, lá que você citou, né, o PROAC, que foi a salvação de muita gente, de muitos espaços, de muitos grupos, de muitos profissionais e tudo mais. Então, ainda bem que tem, mas eu acho que o grande problema é quando a gente transforma as políticas públicas de cultura exclusivamente nessa lógica de editais e leis de incentivo. A responsabilidade do Estado com a cultura é muito maior do que só isso. Quando a gente enfraquece as outras frentes e fortalece quase que única e exclusivamente, quase, não vou dizer que 100%, mas, né, uma média, quase todo a força da gestão vai para os editais, por exemplo, ou para as leis de incentivo, o que acontece é que a gente cria uma competitividade muito grande, né? Uhum. De repente, a gente está um competindo com o outro e aí a gente não tem o que é principal, até para a própria sobrevivência da área, que é a união, né? Esse tipo de proposta de gestão, ela atende, em certa medida, que legal, eu ganhei, mas ela separa demais também, porque ela coloca todo mundo num nível de competição. E aí, quem não foi selecionado sai frustrado, às vezes nem tem repertório para analisar, porque outra coisa que eu acho eu sei que é muito difícil, que 40 mil, que não sei quantas mil inscritos, mas, por exemplo, eu acho que os editais precisavam começar a dar retornos mais efetivos para as pessoas, principalmente porque a gente está falando de campo cultural, em que as pessoas estão aprendendo e fazendo muitas escuras. Então, além da nota final, você ter noção do que foi melhor avaliado. Não precisa ser um relatório, né, muito detalhado, pode ser uma coisa planilhada, uma coisa que você saiba onde é que você foi melhor na análise do teu projeto, onde você foi menor pontuado. Porque aí a pessoa que recebe essa nota no final, sendo aprovada, que ótimo, não sendo aprovada, que pena, mas ela pode ter uma noção do que é que ela tem para melhorar, né?
Aliás, esse eu acho um ponto de melhoria para esses editais, principalmente que nem a gente que olhou muito pro PROAC esse ano, ele, em todos os editais, ele tem lá, né, no, o que, que vai ser avaliado, né, o que, que vai, é, quais são as, os itens do seu projeto que serão avaliados. Só que quando eles são avaliados e devolvidos, vem uma nota só, você não sabe o que compôs aquela nota. Ou, por exemplo, quantos pontos foram avaliados em X item, ou no Y item, ou no B item, entendeu? A gente não sabe, é exatamente isso que você está falando, né? Que acho que falta esse parecer mais justo, né?
Porque é tão subjetivo, né? É porque a gente está falando de arte. A arte é subjetiva, né?
Exatamente.
E que eu acho que, assim, é justo que se dê oportunidade para as pessoas delas saberem o que elas têm para melhorar, né? E então, para todas. Porque o cara que passou com 8, com, né, nota 8, nota 8.7, nota 9, ele também tem alguma coisa para melhorar, porque ele não passou com 10. Então, é claro que também uma devolutiva um por um seria impossível. Mas criar alguns parâmetros, né, de medida disso, eu acho que seria muito interessante. Acho que isso resolve muito no sentido de que as pessoas possam melhorar suas práticas. Eu acho que essa questão de, sim, manter os editais, que ótimo seria se todo ano fosse uma leva de editais, como foi esse ano, a gente sabe que não. Na verdade, esses editais vieram muito fortes agora, até por causa, como para regular a balança com a suspensão do PROAC e ICMS, né, que é a lei de incentivo em que você capta recurso na iniciativa privada e o patrocinador desconta no ICMS. Essa lei, esse braço da lei foi suspenso, foi congelado, diz que volta ano que vem, né? Tá voltando. Mas os editais não cumprem sozinhos um papel, né? Eles precisam de mais ações. A gente precisa pensar na cultura com aquele conceito que a gente fala alargado, né? Porque a gente que é produtor, que faz teatro, que isso, que aquilo, pode estar mais acostumado à elaboração de projetos, a essa prática que é mais da gestão, né, do projeto cultural. Agora, e aquele que faz a cultura, que é da relação de chão, né, de terra? Vou pegar estereótipos, sabe, um grupo quilombola, um grupo indígena, pegando por estereótipos para ficar mais fácil. Mas e esses? Eles já saem em desvantagem se eles não tiverem um processo de formação para gestor, mas a arte que eles fazem, a cultura que eles fazem, é tão ou mais importante do que aquele projeto que eu inscrevo, né? E então, pensar esse lugar da subjetividade, é muito difícil a gestão da cultura, a gestão pública da cultura. É muito, muito difícil. Mas é necessário, né, que a gente não fique engessado em modelos, padrões.
Falando sobre essa coisa da gestão cultural, eu outro, acho que uma ou duas semanas que eu ouvi uma reportagem ou uma pauta de um pessoal falando sobre que existe um movimento, principalmente de produtores, né, querendo a eliminação da meia entrada, né?
Bem lembrado.
Eu achei muito interessante essa discussão que se levantou por conta dessa pauta, né? E eu queria trazer aqui pra gente, entendeu? Assim, pensar, porque eu essa coisa da essa é uma das vertentes, as pessoas, não é que elas não sejam a favor da minha entrada, mas acham que esse custo do que falta, né, para poder completar, fechar, pagar suas contas, né? É, ela deveria ser subsidiada pelo Estado, né?
Até porque, né, então, você pensa essa lei da meia entrada, é o governo fazendo caridade com chapéu alheio.
Exato.
Porque o governo não dá nada para o produtor, ele só obriga o produtor a garantir a meia entrada. Eu sou absolutamente a favor da meia entrada, mas sim, ela precisa ser subsidiada, ela precisa ser projeto de política pública de incentivo para que as pessoas possam ir ao teatro, ir ao cinema. Sim. Se ela fosse subsidiada, os preços dos ingressos que a gente tem cairiam, porque esses ingressos precisam ser sempre calculados contando que a maioria do público vai ser de pagantes de meia. Então, eles acabam sendo calculados, o projeto, a produção fica cara, porque ela sabe que ela vai ter que cobrar metade de uma parcela. Quem está pagando o ingresso inteira está pagando o dele e o do outro que pagou a meia, né? Por uma própria condição da conta fechar.
Verdade.
É obrigação do Estado esse apoio, né? Ao invés da discussão de vamos acabar com essa lei, eu vi essa discussão, a discussão tinha que ser vamos mudar essa lei.
Né? Vamos aprimorá-la, né?
É.
Eu acho que aí entra naquilo que você estava falando um pouco antes, né, Bia? Que o Estado não só fazer, por exemplo, a lei de incentivo ou os editais, não é o suficiente. Né? Então, pensar a política pública para a cultura não vai muito além do que um edital ou uma lei de incentivo, que quando o seu projeto é contemplado, ou na lei que você precisa captar, ou no edital que você recebe diretamente, aquele dinheiro não é para fazer chegar aquele espetáculo, aquele projeto, enfim, aquele produto cultural para todo mundo. Né? Às vezes você, às vezes é só para poder pagar para levantar ele, mas para poder ele fazer ele andar, você não consegue.
Eu, por exemplo, essa coisa da lei da meia entrada, assim, se acabar a meia entrada, eu nunca mais vou em musical. Porque eu não ganho para pagar R$400 no ingresso de musical. E não é 400, se quiser, você fica lá na plateia B, não sei das quantas, e para ver de binóculo, eu vejo de casa. Não é? Essa lógica, se eu tiver aqui para um show, para assistir o show do telão, eu espero sair em DVD e assisto na TV de casa muito mais bem acomodada.
Sim.
É a mesma coisa. E se tiver só a meia entrada, nunca mais vou num show de artista grande, porque são os caros, nunca mais vou em musical, porque são os caros, porque não cabe no meu orçamento.
Sim, sim. E eu acho que é isso, né? Eu acho que esse pensamento, por isso que precisa ser feito por gente que é do meio, né? Acho que além da sociedade, o meio artístico precisa estar muito envolvido com isso. Precisa ser ouvido, né? Precisa ter ajuntamentos para poder ouvir essas pessoas, ouvir a classe, né? Porque e não somente tipo, não, vamos acabar, não, ou não vamos acabar, vai ficar do jeito que tá. E aí, porque do jeito que tá também não é bom pro produtor, não é bom para quem consome também, porque é aquilo que você falou, a conta sempre vai ser jogada lá para cima por conta que se espera essa meia entrada, né? Enfim.
Agora, também acho que a gente precisa, e a gente tem, mas acho que alguns são muito articulados e muito bem resolvidos com isso, mas em geral a classe artística precisa começar a pensar na sua representatividade política.
Exatamente.
A gente tem quem represente, mas a gente precisa, na hora de votar, lembrar que pesar isso também é muito importante, porque a gente não deixa esses sujeitos para trás, porque a classe artística precisa ser representada na política, senão ela está sempre sendo jogada de um lado para o outro, porque a cultura é esse, né, a gente saiu de um status de ministério, se tornou secretaria de um ministério, depois do outro ministério, depois do terceiro ministério, do outro, secretaria de tudo quanto é ministério. Uhum. A cultura vai sendo jogada, né, de um lado para o outro. Isso é muito louco. É, isso é muita falta de respeito com o campo cultural. Se a gente tem sujeitos que nos representam lá dentro, a gente tem pelo menos uma pequena possibilidade de ter voz e fortalecendo esses braços, né?
Exatamente. Enfim, era isso que você queria provocar na gente, né, hoje, né, Bia?
Acho bom, né? De vez em quando é bom umas conversas assim sérias, né? Densas.
É verdade. Ô, Bia, a gente tem dicas culturais para poder pensar?
Pensando. Ah, deixa eu te falar. É. Eu vou dar uma dica, posso?
Pode. Então vamos chamar as dicas culturais?
Chama aí.
Vamos.
Todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite. Bem no fundo, todo mundo quer suar. Todo mundo sonha em ter uma vida boa. Sábado à noite, tudo pode mudar.
Suas dicas culturais no Rabisco Podcast. Um oferecimento canal de diversão em arte. A sua identidade digital brasileira.
Eu quero dar uma dica hoje, que eu falei na semana passada.
Foi.
E agora eu fui. Então eu vou dar uma dica de quem viu. É o circo do Marcos Frota, que está aqui no Shopping Colinas, em São José dos Campos. É um circo pequenininho. Uhum. É, pequenininho, que eu falo que ele não é um circo gigantesco, né? Ele é um circo médio, vamos dizer assim.
Uhum.
É, com uma qualidade artística linda, é de uma sutileza, é de uma delicadeza, ele é gostoso, ele é... é, eu achei muito interessante, há muitos anos, há séculos que eu não vou no circo, uhum, mas achei muito interessante, é, que é um circo jovem. É, a gente, quando pensa no circo, pensa nos velhos artistas de circo, né? E tem um rapaz, eu não sei o nome de ninguém, porque uma outra coisa interessante, que eu até conversei com a minha tia que foi comigo, uhum, que o circo, diferente do teatro, das outras expressões artísticas, ele é um lugar da arte anônima, né? Porque é o teatro, quando você vai, você sabe quem é a ficha técnica. Você sabe quem é um ator ou outro, pelo menos, mas isso é apresentado para você. Uhum. No circo, não. No circo, eles estão atrás daquelas máscaras, no sentido, né, a pintura do rosto, uhum, e tudo. E não há essas informações, a não ser que você escave, procure, pesquise, mas não está lá para a gente acessar. Ele é uma arte que é muito coletiva, porque não interessa o indivíduo ali, interessa o todo, né? Uhum. Eu fiquei encantada, com, entre outros números, com o palhaço, porque é um menino muito jovem, não tem ideia, mas muito jovem, e um palhaço de uma qualidade fantástica. O palhaço é esse lugar que exige, a gente está falando tanto dessa palavra hoje, né, da, uhum, da subjetividade, da sutileza, né? Sim. E o palhaço, ou ele é isso ou ele não é, né? E esse menino muito novo, um espetáculo de palhaço. Fica a dica aí, tá lá no estacionamento do Shopping Colinas, em São José dos Campos, mas é um circo que tem mais de uma... Eu sei que eles estão também em Poços de Caldas, uma outra versão do mesmo circo. É um circo itinerante que tem estrutura do Marcos Frota, uma estrutura grande. E circula muito. Então fica atento quando ele passar pela sua cidade. Não deixa de ver, é uma experiência muito interessante. É algo entre o circo super tradicional, porque é isso, é o circo de picadeiro, mas com uma estética muito refinada, muito bonita.
Circo dos sonhos, né?
Circo dos sonhos, ainda bem que você lembrou.
Que delícia, que delícia. Olha, fiquei com vontade de assistir.
Vai, Tom, venha.
Eu nunca assisti, eu nunca fui a um circo.
Nossa, Tom, dizer, que falha grave de caráter.
Não é? Eu acho que, para não falar que eu nunca fui, eu já fui dentro de um teatro, né? O Parapatões e também, que era aquela, sabe aquele circo? O circo
é o circo do Parapatões, né? Isso. Lindo, não?
Isso, esse eu já fui. Mas vivenciar assim, a ambiência do circo, eu acho que deve ser muito mágico.
Precisa,
né?
Ir, Tom, venha a São José que a gente vai. Ele está aqui em frente de casa, a gente vai. Porque tá. É uma experiência muito, muito, muito lúdica. E que faz parte do nosso imaginário, mesmo a gente não tendo ido, né? É. E é uma experiência muito gostosa de ser, reviver.
Que delícia, que delícia.
E você, o que você manda?
Olha, eu tenho duas dicas. Uma tem a ver com circo, né? Tá rolando uma exposição lá no Itaú Cultural e que fala justamente desse que talvez seja o primeiro palhaço preto no Brasil, né? É uma exposição, espera um pouquinho que eu vou lembrar o nome, do Benjamin, eu lembro do é porque a gente só fala do Benjamin, o Benjamin, mas a exposição desse palhaço preto, o Benjamin, que...
É legal isso.
Que tá lindíssima. Eles fizeram um picadeiro, Bia, lá no espaço expositivo do térreo. E contando a história desse artista, que, assim, começou... abriu portas para vários outros, né? E acho que é isso que você falou, essa coisa do anonimato, ele é tão presente mesmo no circo, e trazer essa figura e revelar, né, de uma forma...
Ele é o Benjamin de Oliveira, não?
Isso mesmo.
Tô lendo aqui. Benjamin Chaves, mais conhecido como Benjamin de Oliveira, foi um artista, compositor, cantor, ator e palhaço do circo brasileiro.
Pois é, ele mesmo, Bia. E tá a coisa mais linda lá no Itaú Cultural, então acho que vale a pena a ir até essa exposição, ocupação, né? A ocupação Benjamin, e tirar suas conclusões. E a segunda dica que eu tenho é de um disco que eu ouvi essa semana, que saiu em outubro, se eu não me engano. Demorei para poder ouvir, mas eu amei. É o novo disco do Chico Chico, do filho da Cássia Eller.
Quero ouvir.
Chama Pomares. E é tão gostoso ouvi-lo, porque eu não me canso. É, nem sei se ele gosta que compare isso, mas a presença da mãe dele, né, da Cássia, tá muito na voz dele, no DNA, e eu acho que é natural as pessoas, principalmente que conheceram a Cássia, se remeter, né? Quem não conheceu e souber que ele é filho da Cássia Eller, acho que vai... no mínimo, ter curiosidade de conhecer a obra dela. Mas, assim, ele talvez seja... Não vou falar que é uma Cássia melhorada, mas é uma Cássia diferenciada, porque a Cássia não compunha, né? E ele é um compositor de mão cheia. Né?
Que legal!
Pois é, esse disco, principalmente, é um disco totalmente autoral. E diferente do disco que ele fez com o Francisco Gil, né, o filho da Preta Gil, que eles lançaram ano passado, né, em 2020, que também é lindíssimo. Se você, quem não ouviu, ouça também, é um disco, eu diria, de colecionador, né? E nesse disco ele só tem... Nesse disco que eu tô falando dele, com o Frangil, ele só tem uma música autoral dos dois. O restante é tudo interpretações de outros autores, né? Muito interessante. E o disco novo dele chama Pomares, do Chico Chico, que vale muito a pena ouvir, viu?
Que legal, já vou pôr aqui na minha lista aqui, quero ouvir.
vamos ouvir então a dica que o Dinho trouxe pra gente, porque, né? É isso.
Manda lá, Dinho.
E aí, tudo bem, galera? Aqui é o Dinho Santos. Vou passar rápido Pra deixar só uma dica, mas é uma dica extensiva. Pra você que tem Netflix, você viu a série Perdidos no Espaço? Ela tinha 2 temporadas e estreou recentemente a 3ª, e que eles anunciaram como a última temporada desta série sci-fi, pra quem gosta de ficção científica. Eu vou começar citando a primeira série, a primeira versão dessa série dos anos 60, mais precisamente entre 1965 a 1968. Foi produzida a primeira versão da série Perdidos no Espaço, toda em volta em comédia e tudo que poderia ser proporcionado pela tecnologia da época. E a série era sempre voltada para esse lugar da família, do convívio familiar, vivendo aí perdidos e explorando várias regiões do cyberespaço. E em 1998, já nos anos finalzinho ali dos anos 90, fizeram uma versão para o cinema de Perdidos no Espaço, que também trouxe esse lugar da família, da discussão da família, porque é o principal foco do Perdidos no Espaço, que é essa família que, por razões aí de viagens interestelares, perderam-se no espaço, e a gente acompanha esse convívio deles. O filme também buscou esse lugar da comédia, né? Era tudo muito mais engraçado, era tudo mais divertido. E a série do Netflix, ela foi para um caminho um pouco diferente das outras versões. Ela pega essa relação, mas é um pouco mais dramática, é um pouco mais, em alguns momentos, até mais violenta, é mais agressiva. Os efeitos são outros, é muito mais grandioso, claro, é, porque é outro momento, é outro. E as possibilidades tecnológicas são outras, então a série vai para esse caminho. É um pouco mais sombria, é um pouco mais assustadora, é um pouco mais dramática. Cada episódio traz uma carga dramática, um sofrimento, uma luta para se manter vivos e tal. Diferente do que a gente viu nas séries anteriores e no filme anterior. Mas vale conferir, porque a série Perdidos no Espaço eu gostei bastante, apesar dela ser uma outra coisa diferente, nesse lugar mais sério do que ser mais leve e mais cômico do que as anteriores. Mas dá para conferir essa 3ª, fechando aí 3 temporadas de Perdidos no Espaço no Netflix, sabe? Então é isso, essa fica a minha dica. Mas não se perdam, se encontrem na série no Netflix. E o filme, só pra finalizar, o filme Perdidos no Espaço de 1998, ele tá no HBO Max. Então se você tem o serviço do HBO, também dá pra conferir o filme de 1998. Então é isso, vou ficando por aqui. Abraço, é com você, Bia, então valeu.
É isso, Beatriz.
Deixamos aqui.
Deixamos. Abreijos para todo mundo.
Abreijos.
Você ouviu o Rabisco Podcast do canal Diversão e Arte. Nosso programa vai ao ar às sextas-feiras e você o encontra nas principais plataformas de áudio streaming e podcast como a Anchor, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast e muitos outros. Você encontra todo o nosso conteúdo com os programas, artigos, notícias, críticas, crônicas e tudo mais do universo da arte e cultura no nosso portal, canal diversãoemarte.com.br. Inclusive lá você encontra todos os caminhos para nos achar nas redes sociais. O Rabisco Podcast tem apresentação e roteiro de Tom Miranda, Bia Ramstaller e Dinho Santos. Edição Fred Cunha. Colaboradores Thaís Britor e Vitor Luz. Coprodução Atraverso. Produção e realização, canal Diversão em Arte. Canal Diversão em Arte. Arte e cultura em multiplataformas.
Você é interessado em cultura, arte, diversão? Ouça o podcast Rabisco, do canal Diversão e Arte.